Olá, amigos do podcast, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Samantha, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca, e hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sei que só tem eu falando aqui, então, assim, dá a entender que eu tô sempre falando de mim, mas na verdade não, né? Eu compartilho com vocês muitas experiências que eu observo, e eu falo da vida dos outros também, né? Como vocês já sabem. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu falo muito sobre ego, falo muito sobre jogos de sedução e tal, mas eu acho importante falar como foi que eu despertei, como foi que eu entendi que eu também estava sendo guiada, né? Estava deixando meu ego falar mais alto nas minhas relações e como esse entendimento me libertou. E de repente você pode estar aí no teu processo de autoconhecimento e você deve estar achando que tipo, ai não, porque a Samantha, tô só dando um exemplo, tá? De repente você não me usa como parâmetro, mas vai que. E aí você fala, ah não, mas a Samantha, ela pensa assim e tal. E não foi de um dia pra noite que eu cheguei às conclusões que eu cheguei e compartilho com vocês. Até porque eu só compartilho com vocês conclusões. Eu não compartilho coisas que, tipo, eu ainda não consegui entender sobre mim mesma, sabe? E o processo é longo, né? Já temos quase 50 podcasts. Gente do céu, a gente tem quase 50 podcasts. Ou seja, quase não sei quantas mil horas de mim falando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tô chocada. Mas enfim, voltando. Então, eu quero que vocês entendam, se você tá nesse processo, eu espero que você consiga entender que é diferente pra todo mundo, assim, cada pessoa tem seu tempo, então não se cobre, não se pressione, tá? Bom, vou falar da minha experiência porque, de repente, pode te ajudar. Eu sempre, assim, como eu já citei aqui algumas vezes, é muito difícil que a gente, qualquer pessoa que seja criada numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade doente, competitiva, e ainda tem o agravante da gente que nasceu no Brasil ainda viver numa sociedade muito machista, que faz as mulheres disputarem, que enfim, né, aquela coisa toda. Então, é muito difícil que alguém que nasceu nessas condições, nessa sociedade, consiga ter, nas suas primeiras relações, êxito, consiga ser um relacionamento saudável, consiga ser um relacionamento fluido. Eu não tô dizendo que você não possa dar certo com o seu primeiro relacionamento, com o seu primeiro amor, vamos dizer isso. Pode dar certo sim, mas eu tenho certeza que passa por muitos altos e baixos e muitas transformações. O que eu tô dizendo é que dificilmente a gente consegue se relacionar de uma forma saudável porque a gente não conhece essa forma saudável. Dificilmente os nossos pais, se você tem pais que têm um amor maior do mundo, são muito unidos e têm valores assim que são inquebráveis, você é privilegiado, dê graças a Deus. Porque a grande maioria das pessoas vem de lares desconstruídos, desestabilizados. E às vezes não é culpa da pessoa, assim. Eu digo isso porque muita gente fala também sobre família tóxica e tal. E é uma coisa que ainda é um tabu, né? Porque a gente vive numa sociedade que quer maquiar tudo o que acontece. Então, ninguém fala que as famílias são desestabilizadas. Todo mundo quer mostrar que essa família é perfeita, é a mais unida, é a mais amada, é a que não tem problemas. Então, assim, todo mundo mascara muito as suas realidades. Isso faz com que a gente não fale sobre isso. E quem passa por essas situações de ter uma família desestabilizada acaba se sentindo deslocado, né? Acaba sentindo que, tipo, meu Deus, só eu que não tenho uma família propaganda de margarina, só eu que não tenho pais que sejam unidos, só eu que não tenho isso. E é por isso que a separação e o divórcio, ela acaba sendo um trauma pra muitas pessoas, porque é construída em cima dessa imagem de família perfeita, que na verdade não existe, mas é construída em cima dessa imagem. E quando essa imagem se desfaz e as pessoas têm que encarar a realidade é difícil mesmo, a realidade inclui términos, partidas e separações. Gente, essa é a realidade. Tudo na vida finda, inclusive a nossa própria vida. Então a gente não pode ignorar que os términos, que os finais fazem parte dos ciclos da vida. Então a realidade é feita de separações. Mas quando a gente maquia a realidade, quando a gente finge que tem uma vida que não tem, e às vezes quando eu digo isso não é intencional, às vezes isso é feito na melhor das intenções, não é intencional para te fazer mal. Às vezes isso é feito na melhor das intenções. Porque os seus pais, por exemplo, eles estão se esforçando ao máximo para dar o melhor que eles podem. E o melhor que eles podem é fingir que o casamento deles vai bem para ver se vocês não ficam traumatizados. Mas aí acontece aquela coisa, né? Que é você, na verdade, acaba entendendo que você tem que aceitar qualquer tipo de relacionamento, que vale a pena passar por cima de qualquer coisa para continuar casado, que o casamento é como se fosse uma divindade, né? Você não pode se separar nunca, então você aguenta, come o pão que o diabo amassou. Ou seja, tentando dar o exemplo de que são uma família perfeita, na verdade dá o exemplo de relacionamento abusivo, de família tóxica, de você suportar tudo e qualquer coisa apenas para não ficar sozinho, que é outra grande problemática, né? Que não se cria filhos independentes dessa forma. Digo isso porque, não porque eu sou mãe, antes de vocês pais apontarem o dedo na minha cara e dizer que eu nunca não sei porque eu não sou mãe. Realmente eu não sou mãe e não tenho como saber o que é educar um filho, mas eu sou filha e eu sofri todas as consequências de uma mãe que não sabia educar. Então, eu tenho propriedade pra falar, porque eu tive muitas sequelas da relação dos meus pais. E esse é um dos motivos que me trouxe até aqui, na realidade. Foi algo que, tipo, eu tive que aprender, eu tive que entender, sobretudo, que isso não acontecia só comigo, eu não era azarada, eu não era injustiçada, eu não era a pessoa mais sozinha do mundo porque, sei lá, meus pais não se amavam, não queriam estar juntos, e depois meu pai morreu, e aí minha mãe não sabia o que fazer com a gente, e meio que me abandonou. Então, tipo, eu tive que entender que essa realidade, por pior que fosse, não era única e exclusiva minha, de, ai meu Deus, eu tenho a pior realidade do mundo. E também não adianta você falar, ai, tem gente na África passando fome, porque é uma coisa tão distante da gente que a gente não consegue sentir empatia ao ponto de olhar para nossa própria realidade com outros olhos, entende? Então a gente só consegue entender de fato que tem outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades que a gente, por mais que sejam em situações, circunstâncias diferentes, quando essas pessoas estão ao nosso lado. Então é importante você ter esse diálogo. Claro que demorou muito até que eu pudesse falar sobre isso abertamente, né? Inclusive, expor isso dessa maneira que eu tô expondo aqui pra vocês, que são meus amigos, né? Mas enfim, eu não conheço todo mundo, eu só conheço quem me manda mensagem, porque aí eu posso saber quem é, mas quem não me manda mensagem eu não sei quem é, né? Então, assim, apesar de eu estar falando isso aqui abertamente pra vocês, foi um processo muito longo de autoaceitação. Eu tive que aceitar que eu não vinha dessa família perfeita de margarina, e eu tive que lidar com isso, porque há propósitos na vida que não são nossos. O que isso significa? São coisas que a gente tem que passar que não foram escolhidas por nós. Fazem parte de um plano superior, fazem parte muitas vezes das pessoas com que a gente se relaciona. Às vezes a gente nasce numa determinada família ou encontra determinadas pessoas no nosso caminho, e aquilo ali não é para a gente, entendeu? Porque o mundo não gira ao nosso redor, o universo não gira em torno de nós. Aquilo ali é uma troca. A gente precisa daquela relação pra gente crescer e pra aquela pessoa crescer. E muitas vezes a gente consegue contribuir, acontece, né? Da gente contribuir mais para o desenvolvimento do outro do que para o nosso próprio processo. O que não quer dizer que não tenha sido necessário a gente passar por aquilo. Foi necessário. Mas para a outra pessoa, aquilo ali foi muito mais importante porque de repente era o que ela precisava pra dar um passo maior. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Então, às vezes a gente nasce numa família com desafios, de coisas que a gente precisa aprender e enfrentar. E não adianta você se lamentar e se colocar no lugar de vítima. Você sabe que eu não gosto disso, né, em primeiro lugar, mas assim, eu já fui essa pessoa e eu não gosto disso porque eu já fui essa pessoa. Saibam disso, lembrem-se disso, porque toda vez que eu digo que não quero que você seja vítima, é porque eu já fui vítima. E quando eu era vítima, eu era extremamente infeliz. A minha vida era um inferno. Eu queria morrer todos os dias, juro por Deus. Então, assim, é por isso que eu prezo tanto pela responsabilidade que a gente tem que ter sobre a nossa vida. Porque foi só quando eu assumi o controle da realidade que eu vivo, foi que minha vida realmente mudou. Porque eu saí desse lugar em que, ai meu Deus, eu sou uma coitada, porque a minha família não é a família igual a família da fulana. Minha família não é assim, minha família não tem dinheiro, minha família não tem isso. E eu me colocava nesse lugar de coitada e minha vida não dava pra frente. Quando eu simplesmente me saí desse lugar e falei, tudo bem, existem propósitos que não são nossos. Eu nasci nessa família porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso, existe algum propósito pra mim com isso. Então eu vou aceitar que seja assim e que eu vou entender em algum momento. Eu não fiquei me cobrando entendimento da noite para o dia. Eu não fiquei me martirizando por ter, depois que eu tomei essa decisão, né? Eu não fiquei me martirizando por não conseguir entender por que isso tinha acontecido comigo, porque sempre que eu questionava e me colocava no lugar de, mas por que eu, por que comigo, eu não saía do lugar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, quanto mais eu me sentia assim, mais distante eu me sentia de Deus e da espiritualidade. Era algo assim, gritante. Eu me sentia de fato completamente abandonada, desamparada, desgarrada. Era assim que eu me sentia. E eu só consegui mudar isso quando eu entendi que eu não era vítima da realidade que eu estava vivendo. E hoje, quando eu paro e olho para trás, eu entendo. Eu sei porque aconteceu, exatamente como aconteceu. Claro que, tipo, esse entendimento também tá muito atrelado à minha aceitação com o meu passado, né? Eu tive que aceitar o meu passado para ressignificar as minhas experiências. Então eu olho para trás e falo, poxa, imagina, se meu pai não tivesse morrido, eu teria continuado no colégio, porque eu larguei o colégio quando eu tinha 15 anos e depois eu fiz um supletivo. Então assim, se meu pai não tivesse morrido, eu teria feito colégio direitinho, teria feito uma faculdade convencional e eu seria extremamente infeliz, porque eu sempre fui artista desde criança e de repente o meu pai, por ter uma mentalidade mais conservadora, não teria me deixado ou querido que eu seguisse outro caminho, que não fosse ser médica, ser advogada, sabe, ser engenheira, o caminho tradicional, um pensamento mais conservador. Então eu teria perdido muitas oportunidades da minha vida. Se meu pai tivesse vivo, eu não teria saído de casa aos 19 anos. Então, assim, depois, quando a gente olha pra trás, a gente entende por que as coisas, as piores situações que a gente viveu, porque naquela, pra mim, a pior situação que eu já tinha vivido tinha sido a morte do meu pai, né? Quando eu era adolescente, não tinha, nada se comparava a isso. Ainda mais levando em consideração que nenhum dos meus amigos estavam vivendo isso. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, meu pai estava doente de câncer, e nenhum dos meus amigos estava vivendo essa realidade. Então ninguém entendia o que eu estava passando. Então, tipo, eu tive que amadurecer muito rápido, entender as coisas muito rápido, e aceitar o que aconteceu muito rápido. E então, tipo, isso mudou completamente a minha vida, completamente a minha vida. E eu passei muitos anos sem entender para onde isso ia me levar, porque parecia que nada mais estava dando certo para mim. E hoje, quando eu paro e olho para atrás, eu sei que na realidade todas as escolhas erradas que eu fiz só fizeram com que eu chegasse mais rápido aonde eu gostaria, aonde eu desejei a minha vida inteira. Então assim, não, eu não mudaria nada no meu passado. Claro, saudade a gente sente, a gente sempre vai sentir. Quem já perdeu alguém que ama muito sabe que não é algo que você esquece, você não esquece, é um vínculo, um laço que fica para o resto da vida. Você sempre vai sentir saudade e não vai ficando mais fácil, sinto dizer isso. Mas a gente vai se acostumando. Então, saudade existe, mas a gente olha e fala, não, eu não mudaria. Deixa como tá, porque agora eu entendo que, na verdade, eu que tava sendo muito pretensiosa, muito arrogante de achar que eu realmente poderia questionar os planos de Deus, entendeu? Eu que tava me achando demais, eu tava me achando o centro do universo, que o universo me devia alguma coisa e me devia uma justificativa do porquê a minha vida tinha caminhado, ido para esse rumo. E hoje não, eu entendo que na realidade não, ele estava me preparando para o caminho que eu mereço e para a realidade que eu mereço. Então, gente, se você tá passando por meio desse processo, eu sei que você escuta muito essas coisas e você, de repente, não leva em consideração, mas é a maior verdade que eu posso dizer aqui pra vocês, embora eu não seja a dona da verdade. Não tenha dúvidas de que se está no seu caminho, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o propósito que foi escolhido para você cumprir, mesmo que não tenha sido escolhido por você, é porque você pode suportar, é porque você é forte o bastante pra superar, é porque faz parte do seu aprendizado e da sua evolução. Certo? Então, vamos lá, né? Contei aqui um pouco da... contextualizei a minha história de vida. E aí veio eu, a Samantha novinha. Samantinha, né? Samantinha. Não conseguia se dar bem nos relacionamentos, porque Samantinha tinha muito trauma de família, muitas coisas pra resolver, que não fazia nenhuma ideia por onde começar. E aí a Samantinha, que sempre foi uma pessoa inteligente, né, modéstia à parte, a Samantinha descobriu que conseguia manipular as pessoas. Não sei se isso tem a ver com o meu signo, porque eu sou canceriana, então eu acho que os cancerianos, eles têm esse dom nato de manipulação, e eu descobri muito jovem. Eu lembro que, tipo, eu ainda tinha tipo, uns 13 anos, anos, quando eu percebi que eu conseguia manipular as pessoas. E eu passei a me relacionar sempre através da manipulação. O que pra mim, na verdade, na época eu não entendi o que é que isso significava, né? E eu achava que, tipo, eu era mais inteligente do que as outras pessoas. Tipo, eu era espertona porque eu conseguia manipular todo mundo. Eu manipulava minhas amizades, manipulava os boyzinhos que eu era afim, eu manipulava tudo. Mas eu não era feliz. E isso não foi mudando com os anos. Até que chegou um ponto que eu tinha, tipo, 20 e poucos anos. Eu ainda manipulava as pessoas com que eu me relacionava. E eu não era feliz. E eu ficava assim, gente, qual é o meu problema? Por que que eu não consigo me envolver com as pessoas? Por que que eu não consigo me apaixonar? Eu não me apaixonava, simplesmente. Porque não dá pra você se apaixonar quando você não tá agindo pelo seu coração. Quando você tá agindo pela sua mente. Quando você tá deixando seu ego falar mais alto. Até você se encanta, gosta da pessoa e tal, mas não nutre, é impossível nascer um amor verdadeiro de uma situação movida pelo ego, porque onde o ego tá falando, o amor tá caladinho, entendeu? Então, tipo, eu vivia esses constantes conflitos emocionais que eu não sabia onde é que eu tava errando, porque eu tava fazendo tudo conforme o script. E aí entra muito do que eu sempre falo pra vocês, dessas técnicas de, ai, faça isso, faça aquilo, que o cara some, não sei o quê. Eu já fiz tudo e eu sacava tudo muito rápido, manjava tudo muito rápido, porque como eu tô falando aqui pra vocês, eu desenvolvi muitas técnicas ao longo dos anos, que era uma forma de eu me proteger, né? Eu tinha medo de me envolver com as pessoas, eu tinha medo de entrar de cabeça no relacionamento, então era mais conveniente eu ter o controle. E pra eu ter o controle, eu tinha que manipular jogos de sedução, jogos do ego, parará, parará. Então a minha adolescência, até tipo a minha new adult, quando eu era, tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, ainda eram bastante desenvolvidas com o ego. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 24, 25 anos, sei lá, eu me envolvi com um cara, que aí foi uma relação extremamente problemática, mas fiquem tranquilos, vou dar logo um spoiler, não tem nada a ver com a história que eu escrevi no livro, tá? Apesar de ter sido uma relação extremamente problemática, foi uma relação muito imatura, mas não chegou a ser abusiva. Foi um relacionamento tóxico, duas pessoas imaturas que jogavam uma com a outra o tempo inteiro e por isso nunca conseguiam ter paz. Normal, né? Quem nunca viveu isso? E aí eu tive esse relacionamento extremamente controlador com esse menino, em que eu manipulava muitas situações, porque eu queria muito fazer ele fazer o que eu queria, na realidade, era isso. Eu queria que ele fizesse o que eu queria. E era um momento da minha vida que tudo estava dando errado. Então, assim, eu depositei muitas energias naquela relação pra fazer dar certo, porque era como se fosse, se eu conseguir fazer essa relação dar certo, pelo menos uma coisa na minha vida eu consigo salvar. E vocês reconhecem esse diálogo? Vocês reconhecem esse pensamento? Porque é muito comum. Você já botou a mão na sua consciência pra saber por que você tá insistindo tanto com alguém? Muitas vezes a gente tá insistindo com as pessoas apenas pelo nosso ego, apenas pra que a gente se sinta capaz, apenas pra gente suprir alguma falta que a gente tá tendo em outras áreas da nossa vida. E nessa fase em que eu tava com esse menino, eu tava debilitadíssima, mentalmente, depressiva, sem foco, sem saber o que que eu queria, tava trabalhando muito, não chegava em lugar nenhum, tava desestimulada, eu tava mal, minha ansiedade tava no auge, eu tava com depressão. Então, assim, tava tudo dando errado e eu achei que eu conseguiria fazer uma relação dar certo apenas para me satisfazer meu próprio ego. Claro que esse entendimento não veio na época que isso aconteceu. Eu consigo falar sobre isso hoje porque, novamente, eu consigo olhar pra trás e aprender com o meu passado. Mas na época que eu tava vivendo isso com ele, eu tava vivendo na pura intensidade, a flor da pele, não sei o quê. E é normal, porque é difícil que no ato, no momento em que a gente tá passando por uma determinada situação, a gente realmente consiga falar, opa, peraí, por que que eu tô passando por isso? É muito difícil pra gente chegar nesse nível de consciência que, graças a Deus, hoje eu já consigo. Eu já consigo perceber quando o meu ego tá querendo falar, meu ego tá querendo jogar, meu ego tá querendo disputar, tá querendo se vingar, tá querendo... meu orgulho tá querendo fazer alguma coisa. Eu falo, epa, fica calada aí, porque esse não é o caminho, não é o caminho que eu escolho, não é o caminho que eu quero. E assim eu silencio e sigo a minha vida. Mas até chegar nesse nível, nossa, eu vivia a relação assim, no auge da intensidade, como se tudo fosse muito verdadeiro, muito honesto, meu Deus, amor real. E na realidade não era, era uma pessoa problemática com outra pessoa problemática, porque pessoas problemáticas se atraem, como eu tô sempre dizendo, e duas pessoas cheias de problemas em casa, tentando, sei lá, fazer o quê, juntos. E obviamente não foi algo que deu certo. E ao final eu estava me sentindo completamente desgastada emocionalmente. E aí eu lembro de uma vez que eu tive essa conversa com uma amiga minha e eu falei, mulher, sério, eu tô tão cansada. Por que que é assim, cara? Eu tô me sentindo vazia, como se eu não tivesse mais, tipo, um pingo de sentimento, nada. Como se tivessem me espremido até o final e agora eu fosse oca. E aí minha amiga falou, ai, é por isso que eu vou ficar com meu namorado, porque eu acho que se a gente terminar, eu não quero passar por tudo isso com outra pessoa. E na hora que ela falou isso, deu um start na minha cabeça que eu falei, mas peraí, por que que tem que ser assim? Por que que a gente tem que estar sempre sofrendo, se matando pra ficar com alguém? De quem foi que disse isso? Será que o amor é mesmo isso? Se o amor é isso, como o amor pode ser tão, tão maravilhoso? Como o amor pode ser tão soberano se ele nos leva a lugares tão, tão escuros? Se ele traz à tona o nosso pior. Como isso pode ser amor? E eu fiquei muito interessada nesse assunto. Vocês já sabem que eu sou muito curiosa e reflito muito sobre as coisas. E eu comecei a estudar. Estudar no sentido de ler muitos livros de pessoas que eu acredito que sejam mais sábias do que eu. Conversar com outras pessoas para entender a forma como elas pensavam. E olhar para dentro de mim, o que me fazia feliz. E como eu sou uma pessoa muito questionadora, não demorou muito a que eu percebesse que, na verdade, eu não era feliz quando eu jogava. E eu lembro de ter tido uma outra conversa com uma outra amiga minha. E aí eu falei assim, eu sei como ser canalha, eu acho que todo mundo sabe, mas isso não me dá paz. Tipo, não ser honesta com uma pessoa, jogar com ela, não me dá paz. Não é o que me faz feliz, eu sei como fazer isso. E eu sei que se eu fizer, eu vou conseguir o que eu quero. Porque eu sei que a outra pessoa, ela vai reagir como eu espero, porque ela também tá nessa superficialidade do ego, né? Ela também se relaciona através do ego. Então eu sei que eu vou conseguir o que eu quero dela, mas isso não me traz paz. Eu não sou feliz quando eu ajo dessa forma. Então eu não quero, eu prefiro ficar sem ninguém. E aí várias amigas minhas ficaram, ah, mas é porque você também, 880, não sei o que, não sei o que. E eu caguei, resolvi tirar um período pra ficar pra mim mesmo, pra entender como era que eu me relacionava. E eu encontrei várias pessoas que estavam interessadas em mim, e todas elas estavam jogando, todas elas estavam... Então, que a gente sabe quando a pessoa tá jogando, a gente sabe quando a pessoa tá demorando a responder de propósito, quando a pessoa tá mentindo, quando a pessoa tá tentando te manipular. Não é possível, gente, a gente sabe, eu sei, a minha intuição não falha, eu sei. Então, quando eu via que o cara começava a, com essas cachorradas, né, começava a jogar comigo, eu simplesmente desviava, eu falava, não vou entrar nessa. E aí, eu desviei várias pessoas. E vocês pensam que foi fácil? Não foi, não. Porque essa é a questão, e é algo que eu já falei aqui em outro podcast, que eu não lembro mais qual foi, mas eu já falei sobre isso. Escolher o amor próprio não é esse mar de rosas, não é um caminho maravilhoso, virtuoso, de alegria e glória. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes, é você escolher ficar sozinha. É você abrir mão de pessoas que você quer muito, muito mesmo, que você tá muito afim, mas você sabe que se você ceder, aquilo ali tem potencial de arruinar a sua vida. Aquilo ali, ele vai massacrar a sua sanidade, ele vai jogar com você, ele vai te humilhar, ele vai te fazer você se sentir insegura, pequena, enfim, uma série de coisas que eu não queria pra minha vida. Eu precisava focar em mim e eu precisava me recompor, que foi o momento que eu decidi dar a volta por cima. Foi quando eu comecei a dar a volta por cima na minha realidade e foi quando eu comecei a abrir minha cabeça pra tudo isso que eu falei pra vocês antes, né, em relação ao meu passado e tal. Então eu tava num período muito, muito meu. Foi quando eu também me mudei e fui morar completamente só. Então eu passava muito tempo sozinha, então era eu comigo mesma refletindo o tempo inteiro. E foi muito bom, foi de um crescimento espiritual muito grande. E no meio desse processo, eu tive esses insights relacionados a relacionamentos, né? De, não, eu não vou, então não vou ficar com ele porque ele tá jogando. Não, então eu não vou ficar com ele porque ele não tá me tratando como eu acho que eu mereço ser tratada. Não, então eu não vou, porque se já começou assim, eu não vou dar outra chance. Você pode até dizer que tá tipo, ah, mas se você não tentar, você nunca vai saber. Ok, mas eu prefiro não arriscar com pessoas que eu sei que estão jogando, porque dificilmente uma pessoa que está jogando, que ainda não entendeu, ou simplesmente não faz questão, né? Porque a gente sempre tem que ter isso em mente. Não é todo mundo que vai querer se desconstruir. Não é todo mundo que vai se abrir para o amor, porque se abrir para o amor é ser vulnerável. E não é todo mundo que está disposto a se desprogramar. A grande maioria das pessoas está armado, está na defensiva. Então está sim agindo pelo ego, está sim agindo pelo orgulho, está sim tentando ter o controle da situação ou da outra pessoa. Então é muito raro, pessoas assim como nós, né, que eu imagino, pessoas que estão assim buscando o autoconhecimento, se entender e são mais abertas e dialogam mais e procuram entender mais as situações e são mais honestas, eu acredito, são pessoas que são mais raras, mas enfim. Então, a grande maioria, e também depende do seu ciclo de convivência, né, o meu ciclo de convivência não era lá essas coisas, então eu sempre tinha muitos boy lixos ao meu redor. E também as minhas amigas só ficavam com boy lixo, enfim, né? Aquele caos. E aí, várias vezes esses caras chegavam pra mim e eu falava, não, não quero, não, não quero, não, não quero. E eu fiquei um tempão sozinha, até quando eu realmente decidi falar, não, beleza, agora eu acho que eu já tô bem e eu vou ficar com uma pessoa. E aí eu fiquei com uma pessoa e foi ótimo, porque, tipo, eu não estava jogando, eu estava aberta, ele também estava aberto e estava tudo fluindo muito bem, muito lindo, parará, parará, sendo que o que foi que eu fiz? Me sabotei. Por quê? Porque não basta que a gente ache, que a gente decida que a gente não quer mais jogar. Não basta, só a decisão de, ah, eu não vou mais agir pelo ego, ela não é uma coisa, como eu falei, não é uma coisa que acontece do dia pra noite, é um processo. E quando você se põe à prova, né, a teoria é linda aqui, vocês estão me ouvindo falar e vocês podem estar concordando, e não, verdade, o quê? Mas e aí, cadê a coragem de botar à prova? E aí, quando você se põe à prova, é que você realmente testa os seus limites e você vê o que que você faz. E o que eu fiz foi, novamente, agir pelo ego, ao invés de eu me manter plena, confiante e me valorizar e tal. Não, quando eu vi que tinha outra mulher na jogada, veio à tona novamente o pior de mim e eu já me senti insegura, ciumenta e já comecei a tipo, ah, então não sei o que, não sei o que. E aí me sabotei na relação completamente, coisa que eu também não consegui enxergar na época, né? Óbvio, eu fiquei tipo, ai, foi porque apareceu ela e ela sabia que ele tava ficando comigo e aí ela foi lá e deu em cima dele. Ok, gente, aconteceu assim, e essas coisas acontecem na vida mesmo, mas a gente nunca pode culpar a outra pessoa por estar fazendo isso, sabe? Ah, beleza, não foi legal ela ter feito isso, mas ele que ficou com ela, ele tava interessado, um tava interessado no outro, eu não posso evitar isso, eu não tenho direito de evitar isso e eu não quero evitar isso. Se duas pessoas estão interessadas e querem ficar juntas, então fiquem juntas, porque eu quero alguém comigo que queira ficar comigo, que faça questão de ficar comigo, entendeu? E que não vai se interessar por outra pessoa quando estiver ficando comigo, porque essa pessoa que se interessa por outras, que sai com outras, que dá oportunidade pra outras enquanto está comigo, não é a mesma pessoa que vai conseguir me priorizar, não é a mesma pessoa que tá me valorizando como eu acho que eu mereço. Óbvio que eu não sabia disso na época, eu não entendia sobre isso na época, e eu apenas me frustrei e fiquei recalcada e, ah, então não deu certo. E por muito tempo eu achei que o meu relacionamento com ele não tinha dado certo por conta dessa outra mulher que tinha aparecido na jogada. E só depois que eu entendi que, na realidade, todas as minhas reações, o fato de eu ter sido extremamente reativa quando eu pensei que poderia perder pra outra pessoa, que é um pensamento horrível. A partir do momento que eu percebi que eu estava, na verdade, me sabotando, que eu estava agindo pelo ego, eu falei, peraí, Samantha, calma. O que foi que aconteceu? E aí, mais uma vez, eu revisitei o meu passado, eu refleti sobre o que aconteceu, eu analisei tudo que aconteceu, assim. Gente, sério, eu queria que tivesse uma câmera, eu queria andar com uma GoPro na cabeça, porque aí eu ia filmar todos os dates, as falas, eu ia saber bem bem direitinho, ia poder analisar. Mas como não dá pra fazer isso, sabe o que, que eu fazia? De tão doida que eu sou, eu saía com o menino, né? Tipo, a gente tinha um DR, aí eu voltava pra casa correndo e escrevia como é que tinha sido a nossa DR, ou então eu gravava um áudio, porque eu não queria perder nenhum detalhe enquanto tivesse fresco na minha cabeça. Porque depois eu analisava cada diálogo, cada pontuação, cada coisinha que a pessoa quis dizer, e não só com o intuito de tentar decifrar o outro, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa controladora. Mas também com o intuito de me entender por que, que eu fiz isso, por que, que eu falei isso. E muitas vezes uma coisa que eu aprendi, que é, eu acho muito legal esse negócio de você escrever e você se gravar falando certas coisas. Primeiro porque quando você se escuta dizer alguma coisa em voz alta, que na tua cabeça faz total sentido, você para pra pensar se realmente aquilo ali fez sentido. Aquilo ali soou com alguma coisa que faz sentido ou dentro da sua cabeça que funcionava só, entendeu? E quando você escreve também, você consegue ver por uma outra perspectiva, de repente, não na hora. Na hora você escreveu e você tá ali puro ódio. Mas depois você deixa aquela carta descansar e depois de umas 2 semanas volta pra ler que você vai interpretar de uma outra forma, você vai entender melhor as coisas que aconteceram. Então eu acho muito legal, sim, você gravar ou escrever coisas que aconteceram. E eu continuo fazendo isso até hoje, confesso. Já não sou tão metódica a esse ponto, né? Porque eu já não perco mais tanto tempo da minha vida me perguntando sobre o outro, como eu fazia nessa época. Hoje em dia eu tô mais focada no que eu falei e em como eu me comporto e não no que o outro me disse e tal. Então, enfim, hoje em dia eu já tenho uma abordagem diferente, prioridades diferentes, mas a técnica é a mesma, então recomendo. E aí, depois, quando isso passou, foi que eu analisei, que eu percebi que, na verdade, não bastou eu ter decidido que não queria mais me relacionar no ego. Não bastou eu ter desviado de várias pessoas que eu vi que estavam jogando comigo. Eu mesma era capaz de me sabotar, porque tudo na vida é um processo. E aí eu tive que aprender a me perdoar. Perdoar porque eu me culpei, né? Porque eu tinha perdido a outra pessoa, eu me culpei porque não tinha dado certo, eu carreguei toda a culpa do fracasso como se realmente a responsabilidade fosse inteiramente minha, mas não é. Então, assim, tive que aprender a me perdoar, tive que aprender a lidar, tive que aprender a deixar pra lá e tive que aprender que o processo de se desvincular do ego é uma construção, uma desconstrução na realidade, porque a gente tem tantas crenças e tem tantas coisas que vêm à tona assim, quase sem querer, que parece até instintivo, né? E a gente costuma dizer que esses impulsos do tipo, ai, tem muita gente que fala, ai, mulher é muito competitiva, mas é porque é instintivo. Não é instintivo, é porque foi uma criação da sociedade. Ai, mulheres são muito ciumentas, mas é porque mulher é ciumenta. Não, não é mulher porque é mulher ciumenta. É porque a gente vive numa sociedade machista que contempla os homens. E é por isso que as mulheres se sentem tão inseguras, então é inevitável que elas sejam ciumentas. Então, quando a gente começa a entender que as coisas que a gente sente refletem a sociedade que a gente vive, a relação dos nossos pais, a relação que a gente tem ao nosso redor, a gente entende muita coisa que a gente mesmo fala. A gente fala da boca pra fora e para se ouvir e refletir. Nossa, mas isso tá de acordo com a pessoa que eu quero ser? Porque você não precisa ser o que seus pais queriam que você fosse, ou você não precisa ser igual a eles. Você também não precisa ser o que a sociedade falou que você tem que ser, nem o que as suas amigas esperam de você, nem o que o teu namorado espera de você. Você não precisa ser nada, você só precisa ser você, se conectar com a sua essência. Então você tem que fazer esse exercício de autoanálise pra se questionar se aquela atitude, se aquela postura, se aquela fala condiz com a sua verdade. E quando eu percebi isso sobre mim, eu vi que esses joguinhos e deixar o meu ego falar e ter o controle da situação não condizia com a minha verdade. Eu não sentia verdade naquilo. Era por isso que eu não conseguia me envolver emocionalmente com as pessoas, porque eu tava me camuflando, eu tava me escondendo. A Samantha de verdade não se permitia, não se mostrava para as pessoas, porque ela tentava manipular, porque ela brincava com o ego, porque ela fazia jogos de sedução, porque ela queria ter o controle. Então, quando eu pude abrir mão desse controle, entender que para você poder se envolver com outro, você tem que estar vulnerável. Não vou dizer que ficou mais fácil, hein? Se você tá esperando que agora eu vou dizer que tudo ficou só alegria, eu vou dizer que não, porque ainda não é fácil, mas é um processo muito mais tênue. É muito mais tranquilo, porque você sabe que você tá fazendo as decisões certas. E algo que eu falo sempre aqui pra vocês, que até tem uma metáfora, né, de a conta sempre chega. Muitas vezes, quando a gente tá numa situação, por exemplo, de você encontrar alguém que você gosta muito, vamos supor que é um ex, que você tem um amor, assim, por esse ex, ainda você gostou muito dele. Claro que muitas coisas ficaram muito... Aliás, o sentimento, ele ficou muito mais... nutrido nas lembranças e na saudade do que de fato na convivência, né? Porque depois, com uma certa distância, a gente acaba só lembrando das coisas boas. Então você nutre sentimentos só pelas lembranças boas, mas na realidade aquilo ali não é real. É uma fantasia completamente. Mas enfim, vamos supor que você encontrou com esse ex que você gostava muito dele, e esse ex quer ficar com você de novo, mas ele não mudou nada, ele não mudou. E muitas vezes é porque, gente, as pessoas não mudam, tipo, ai, às vezes eu recebo essas perguntas, tipo, ai, faz tanto tempo que eu não vejo ele disse que mudou, será que eu devo dar uma chance? Cara, tipo, tempo não significa nada. Bote isso na sua cabeça. E é o motivo do qual eu estou fazendo esse podcast. Tempo não significa nada. Os processos são diferentes. O despertar das pessoas é diferente. E outra coisa, o tempo foi uma grandeza inventada por nós humanos. A gente inventou o tempo pra gente não ficar tão perdido no meio da galáxia. Mas assim... Em relação ao universo, o tempo do universo, o tempo de Deus, o tempo de tudo é completamente diferente do nosso senso de tempo. O universo, novamente, não existe para nos satisfazer. Deus não existe para fazer os nossos pedidos, realizar os nossos pedidos. Muito pelo contrário, a gente vai ter na vida aquilo que a gente faz. A gente vai ter de volta o que a gente faz. Então a gente, enfim, o que eu sempre falo, né? Se você der amor, você vai ter amor. Se você quer atrair uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa boa. E assim vai, é muito simples. O universo, ele não vai te punir, ele não vai te castigar, e você não é especial a ponto de ser azarado ou crucificado. De jeito nenhum, você é só mais um. Sinceramente, você é só mais um. E reconhecer essa insignificância faz com que você se ponha no seu lugar e perceba que você é co-criador da sua realidade. Então, assim, se você quer ter uma pessoa que seja... honesta, educada, parará, parará, por que você não se torna essa pessoa? É muito mais fácil você atrair a pessoa exatamente como você quer, se você estiver no caminho dela, se você for como ela. Não que ela tenha que ser exatamente igual a você, ou exatamente como você idealizou, mas enfim, se você quer amorosidade, você tem que ser amorosa, né? É muito óbvio isso. Então, o que que acontece? A gente tem todos esses mecanismos de defesa, todos esses comportamentos que estão o tempo inteiro nos trazendo para a sociedade que a gente vive, para essa questão de competitividade, parará, parará. E a gente, por mais que a gente desperte e fale, não quero mais, porque eu não me identifico com essa forma de relacionamento. É algo que eu sempre falo para vocês, não é? Você pode fazer tudo isso e isso pode realmente te levar a ter um relacionamento. Mas ter um relacionamento tá muito distante, muito diferente do que você ter amor na sua vida. Então tudo depende do que você quer. Eu decidi que eu queria ter amor na minha vida, e não só nos meus relacionamentos, mas eu queria viver uma vida com amorosidade. Eu queria amar a minha vida, e hoje eu amo a minha vida. E foi um processo de autodescoberta. Foi primeiro sentindo pra mim, me entendendo, e depois manifestando pra ter isso ao meu redor. E claro, não vou dizer que eu não vou atrair, ou não vai aparecer no meu caminho ou mais boy lixo. Aparece sempre, mas aí a gente tem que tomar aquela decisão, né? Que é tipo, não, peraí, eu não vou entrar nessa, eu não vou deixar que essa pessoa me desestabilize ou me tire do meu caminho, porque eu sei que por mais que eu queira ficar com ela, não é quem eu mereço. E aí, voltando para o exemplo do ex, o ex vem e te faz um monte de promessa, mas ele não mudou nada, ele apenas tá querendo te convencer a, enfim, dar outra chance pra ele. Mas você sabe que foi uma relação que te desgastou muito, você sabe que ele não mudou, por mais que você queira acreditar, você sabe que ele não mudou, você pode até dar um voto de confiança, mas você sabe que isso vai ter um prazo de validade, então por quê? Pra quê? Ah, porque tem que tentar. Não tem que tentar. Quem foi que disse que tem que tentar? Você não é obrigada a ficar com todas as pessoas que querem ficar com você. Você não é obrigada. Por mais que você goste delas. Porque você tem que gostar primeiro de você. Então você tem que colocar em primeiro lugar a sua saúde mental. Vale a pena? Isso vai acabar com a minha paz? Isso vai somar a minha vida ou vai me destruir? Entendeu? E se você não estiver disposto a fazer essa autoanálise, refletir sobre isso, é muito provável que você continue na superficialidade e escolhendo apenas vontades. Ai, tô com vontade de ficar, vou ficar porque eu queria ficar. Ah, vou fazer isso porque eu tava afim de fazer. Mas no final das contas, o que que acontece? A conta sempre chega. Aí depois você tá aí, ó, chorando, só de calcinha, em posição fetal, ouvindo Sandy Júnior no seu quarto, porque deu merda mais uma vez. Por quê? Não é porque você é fracassada, não é porque você é azarada, não é porque você foi injustiçada, não é porque nada dá certo pra você, porque você não é um alecrim dourado. É apenas porque você não aprendeu a se escolher. Você não aprendeu a fazer uma escolha consciente que esteja de acordo com a sua verdade e que possa te trazer paz. Você apenas escolheu pelo momento, ou pela situação, ou pela pessoa, ou por uma fantasia, ou pelo que você idealizou. E infelizmente, enquanto a gente não aprende a assumir o controle da nossa vida, nesse sentido de fazer e ser responsável pelas nossas escolhas, enquanto a gente não aprende isso, as situações continuam se repetindo. E não é, novamente, não é porque é um castigo, não é porque o universo é contra a gente, não é porque Deus nos abandonou, muito pelo contrário. É porque ele tá tentando nos ensinar a ser forte, nos ensinar a ser resiliente, a sermos resilientes. Ai, não, esquece, português aqui vai ser assim mesmo. Então, o universo tá apenas tentando nos ensinar para que a gente não precise passar por isso de novo, entendeu? O que eu tenho para dizer no final das contas é: tenha paciência com o seu processo, tenha compaixão por si mesmo, porque cada pessoa tem um processo e um tempo diferente de amadurecimento, e pode ter certeza que só o fato de você estar buscando, só o fato de você estar se questionando, já te coloca no caminho certo. Então, fique tranquilo, porque as coisas vão aparecer, as respostas vão vir à tona. Tenha paciência, você já está no caminho certo, eu te garanto isso, tá bom? Então é isso, gente. Quem gostou, compra meu livro, viu? Que tá na venda na Amazon ainda, até o final desse mês com desconto. Depois o preço vai aumentar, vocês não digam que eu não avisei. Compra meu livro, galera, por favor! Nunca pedi nada! Pois é isso, beijos, tchau!